Alô, você ligado na programação da tua Rádio Alvorada, uma excelente segunda-feira para você, um bom início de semana. O Inter atropelou o Vasco da Gama no fim de semana e embalou o seu sétimo jogo seguido sem derrota na temporada. 4-1 para a equipe colorada no estádio Beira-Rio pela 16ª rodada do Brasileiro, o último jogo do Beira-Rio antes da pausa para a Copa. O Inter não tomou conhecimento, dominou o Vasco por completo. O Vasco foi completamente dominado pelo Inter. Acredito que foi a melhor atuação da equipe comandada pelo técnico Paulo Pezzolano em 2026. E a história do jogo teve vários personagens. Carbonero, 2 gols, 2 assistências. Alejandro marcou uma vez, deu um outro passe decisivo. E Bernabé completou o placar para os donos da casa. O Inter ainda teve um gol anulado de Gabriel Mercado logo no início da partida. Uma excelente partida do Inter, mais uma grande partida do Bernabé. Vem se destacando, vem se tornando o principal nome da equipe colorada. E é um jogo também de afirmação para essa equipe do técnico Paulo Pezzolano, que apesar de algumas ressalvas que a torcida tem em relação ao trabalho dele, é um trabalho muito sólido. Os últimos 7 jogos foram 5 vitórias e 2 empates para o Colorado. Com o resultado, o Inter pega o elevador e olha para a parte de cima da tabela com 21 pontos. E o Inter agora volta a campo somente no próximo sábado, lá na Bahia, contra o Vitória no Barradão. Vamos escutar agora o que o técnico Paulo Pezzolano falou logo após essa goleada do Inter sobre o Vasco lá no estádio Beira-Rio.
Assim que isso é o primeiro. Acho que foi um jogo muito bom em todos os sectores. Depois do próximo jogo pensarei, ainda não pensei. Pode ser outro. Capaz que não é borré, capaz que borré com outro. Así que veremos en la semana. Yo soy de olear mucho el día a día, no solo el juego, así que nada, lo bueno es que están todos preparados para participar y eso, vamos por buen camino. Fue una actuación boa. Hoy se vio el resultado, fue completo lo que falé. Muy feliz porque fue no solo resultado, la actuación fue muy boa, fue completo. Otros juegos al principio nos jugábamos muy bien y no ganábamos. Entonces habían actuaciones boas. Mas se você não tem resultado bom, fica nada. Hoje ficou, sem dúvida, ficou muito bom por todo. Por resultado, por a performance, não só coletiva, sino individual de cada jogador. Assim que nada, não sei se é melhor que outro jogo ou pior. O único que sei que hoje fizemos um bom jogo.
Ponto ganho ou ponto perdido? Fica o questionamento para o torcedor gremista sobre o resultado da equipe lá em Salvador contra o Bahia. O Grêmio ficou no empate em 1-1 contra os donos da casa, chegou a sair na frente com Vieri e tomou o empate no segundo tempo com uma falha terrível do Wagner Leonardo, mais uma para conta do zagueiro em 2026, que faz uma temporada bastante atrapalhada. O Grêmio assim segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro, pelo menos saiu do Z4, se tem algum conforto para o torcedor gremista é isso. Mas foi um time que foi a campo bastante estranho, é o mínimo que dá para dizer. Um time sem Amuso e sem Gabriel Meck de início, ninguém entendeu absolutamente nada. O técnico Luiz Castro preferiu começar com William e Enamorado, que não deram resultado. Principalmente o William faz uma temporada também muito abaixo do nível que se espera dele. O Grêmio ainda contou com uma excelente atuação de seu goleiro. O goleiro Everton fez uma excelente partida. É o grande nome do Grêmio junto com o Arthur nessa temporada. O Grêmio só não está na zona de rebaixamento muito por conta das atuações de seu goleiro. É um dos grandes acertos do time gremista na temporada. Mas para por aí. É uma equipe que não se encontra. A pausa para a Copa do Mundo vem em excelente hora para a equipe do Grêmio, porque o Grêmio precisa evoluir muito. Tem alguns jogos bastante complexos antes dessa pausa e ficar fora do Z4 é imprescindível para uma sequência de trabalho do técnico Luiz Castro. O Grêmio joga a próxima partida brasileira contra o Santos na Arena no sábado. Antes disso, o Grêmio também joga na Arena na quarta-feira contra o Palestino na Copa Sul-Americana. Vamos ouvir o que o técnico português Luiz Castro falou logo após o empate em 1-1 entre Grêmio e Bahia.
Não condiciona o meu trabalho. Acho que as equipas hoje, as grandes equipas do mundo, São equipas que conseguem variar sistemas e conseguem implementar dinâmicas nos sistemas nessa variação. Agora, claramente, temos mais dificuldade, não tivemos uma pré-temporada. Ok, não tivemos pré-temporada. Se calhar temos mais dificuldade porque terminámos a jogar com 6 meninos da formação, da academia. Se calhar sim, da base. Se calhar sim. Se calhar 3 meninos de 18 anos é uma coisa que passa despercebida a muita gente nessa construção. Se calhar sim. Se calhar estar fora de casa há muito tempo e com jogos e jogos e jogos e agora voltarmos a jogar daqui a 2 dias, se calhar passa despercebido. Nós não, nós temos que resguardar muitas vezes em determinados momentos a equipa para poder alcançar as coisas e poder lançar aquilo que queremos lançar para dar a volta a um jogo que muitas vezes está atado porque nós também queremos atá-lo em determinados momentos. Isso. É assim, eu compreendo o que está a dizer. Se nós temos entrado com uma equipa a tentar chegar à frente e se temos caído fisicamente durante toda a segunda parte, dizem que a estratégia foi má porque arriscámos muito no início e na segunda parte aparecemos cansados e com muitos jogos em cima e com muitas lesões, algumas lesões em cima e com muita gente nova, não devia ter sido assim. Entendo. É a forma como se encara a vida. Uns preferem encarar a vida de uma forma, outros... Eu prefiro pela positiva. 6 meninos em campo da nossa base, entregarem-se por completo ao jogo, uma equipa que se entregou bem. Ok, o Bahia, como é normal, tentou também entregar-se totalmente ao jogo, apanhou uma equipa pela frente também que se entregou por completo ao jogo, uma batalha em campo muito forte, e a coragem dos meus jogadores é o que eu quero ressaltar hoje. Não jogando num nível muito alto, não nos escondemos, entregámos-nos por completo, fomos corajosos. É aquilo que eu aprecio muito, é isso, não nos escondemos.
E é hoje, torcedor, nesta segunda-feira, dia 18 de maio, vamos conhecer quem serão os 26 jogadores chamados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar finalmente a tão esperada lista da convocação da seleção brasileira. O evento acontece no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro, e 700 profissionais da imprensa credenciados entre veículos aqui do Brasil e estrangeiros, além de alguns patrocinadores e convidados da CBF. A convocação começa às 17 horas, horário de Brasília. A gente vai poder acompanhar tudo isso e aí a gente fica também naquela maior expectativa de Neymar Júnior vai ou não vai para a Copa. O meu palpite hoje é que ele vai ser convocado, vamos ter que aguardar, mas por toda a questão midiática que envolve o nome Neymar Júnior, acredito que ele vá ser convocado para a Copa do Mundo, até para o Carlo Ancelotti também, digamos assim, lavar as mãos que levei Neymar, se deu certo, se não deu, ele está junto com o grupo. E tendo a lista em mãos, no dia 27 de maio, os jogadores se apresentam lá na Granja Comari para iniciar essa preparação, treinam entre o dia 27 e o dia 30, e aí a seleção vai para o Rio de Janeiro, onde no dia 31 enfrenta o Panamá no Maracanã às 18h30, marcando a despedida do Brasil do seu país e rumando aos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Então tem tudo para ser uma segunda-feira bastante movimentada, esportivamente falando, tem essa convocação da seleção no fim da tarde, a apreensão é bastante grande para saber quem vai ser esses jogadores que vão ir para a Copa do Mundo e representar o nosso país na maior competição de futebol do planeta Terra.